Podcaverna.
Podcaverna.
Suprabá, povo! Pra você que tá ouvindo, você não está no podcast errado. O meu nome é Yuri Brauli, eu sou lá do MongeCast, um podcast de entrevistas a respeito de entrevistas, que nem eu falei. É dividido por dois quadros, o Peregrinação, a entrevista, o Meditação, que é o quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. E eu tenho aqui comigo o senhor Flávio.
Fala galera, eu sou Flávio, sou do podcast MachineCast, a gente fala muito sobre nostalgia, joguinhos antigos, animes, filmes, só coisa da nostalgia, anos 80, 90.
Pois é, então, primeiramente, como é que a gente veio parar aqui, Flávio?
É o projeto Podosfera Unida, né, que reúne diversos podcasts e teve um sorteio e nós caímos aqui, não foi?
Exatamente, através do sorteio que foi feito e tal, tem gente fazendo podcast lá no MongeCast agora, ou melhor, agora não, no meu agora não estão fazendo, mas no teu agora tem um podcast lá.
Ué.
Complexo, não?
Nua.
Mas enfim, sem quebrar a barreira do espaço-tempo, então primeiramente muito obrigado ao senhor Fernando Ramos por liberar esse espaço pra gente, se inscrever no Podosfera Unida e tal, pela confiança. E agora nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais à distância com o uso de ferramentas digitais.
Eita, bora.
Só constar que eu gostaria de ter um TCC com esse nome, que coisa bonita, boa, hein?
Né? Bem garbosa, né?
Porra!
Muito, muito formal, né?
Sim. Relacionamentos interpessoais à distância com o uso de ferramentas digitais. Por Yuri Brauli e Flávio Azevedo.
Podia resumir pra assim, oi, quer tercer?
Beleza, então. Só pra constar, todos os podcasts da Podosfera Unida têm um tema em comum e a partir disso cada podcast é pautado pelo seu dono. No caso, esse foi pautado pelo Fernando Ramos. E o tema em comum para todo mundo é relacionamentos.
Ok.
Então vamos lá. Que nem o Flávio resumiu, o que seria exatamente relacionamentos interpessoais à distância com o uso de ferramentas digitais? Nada mais é do que o relacionamento à distância, né? Por assim dizer, o relacionamento que você tem com uma pessoa não presencial, através do WhatsApp, Telegram, enfim.
Principalmente assim, não só a distância, porque antigamente era mais escasso essas ferramentas, não só as pessoas que você não conhece pessoalmente, como as que você conhece pessoalmente, você tem agora, hoje em dia, uma ferramenta a mais para você sempre ter contato com essa pessoa, praticamente 24 horas por dia, não é?
Exatamente. Bom, eu peguei o finalzinho, né, dessa era, por assim dizer, analógica. Acho que com os meus 15 anos eu já estava entrando em Orkut e tudo mais. Como que era mais ou menos para você antes da era digital?
Cara, eu peguei também o comecinho, cara. Comecei, devo dizer, com 12, 13 anos já a ter Orkut. Não, eu não lembro mais ou menos com que ano, mas eu acho que deve ter sido mais ou menos isso. Com 13, 14 anos Orkut. E antes, cara, era o relacionamento interpessoal era na rua, era na praça, ou era na porta de casa conversando. E agora, depois com a ferramenta do Orkut, a gente começou a se conectar mais, né? E principalmente com aquelas pessoas que você não tinha contato na sua rua. Por exemplo, pessoal do colégio, que às vezes não morava com você, não morava na mesma bairro, na mesma rua, você teria mais contato com esse pessoal, né?
Pois hoje em dia tá tudo digital. Tipo, uma vez com a minha ex, eu tive que mandar um WhatsApp pra ela prestar atenção em mim.
E ela do seu lado, né? Mas, opa, olha pra mim aqui. E foi evoluindo, né? Antes era e-mail, que as pessoas se comunicavam, depois foram ter redes sociais e depois os mensageiros, né? ICQ, MSN, né? Foi isso?
Pois é. Hoje em dia, por exemplo, a gente já vive uma geração que nem sabe o que é Orkut e MSN.
É. Não sabe nem o que é só poder conversar com a pessoa depois da meia-noite pra poder pegar um pulso da internet.
Pois é. Eu, no caso, não cheguei a ter essa fase porque a minha mãe não tinha condições de pagar, né, o pulso. E a gente também não se entendia com aquela tecnologia. Quando a gente tentou uma vez, não deu certo. Mas os relatos que eu tenho, porque eu tinha um computador na época, mas eu não tinha internet, é que, né...
Era difícil ficar esperando até meia-noite, aquele barulhinho do modem, mas... Até que era maneiro, até que você ficava naquela apreensão pra, de repente, pra você conversar com um amigo, com uma amiga, assim, aí tu ficava naquela apreensão que tem que, pô, tá chegando a hora de conectar, que não sei o quê.
Sim. E com isso, né? Já vou entrar no primeiro tópico aqui da pauta, que é os relacionamentos, por exemplo, que. Eu vou botar duas aqui. Primeiro, os relacionamentos que se iniciaram presencialmente, por força de fatores, se transformaram em relações à distância e tudo mais. E as relações que começaram como virtuais, que dentro disso, agora, que na nossa infância, por exemplo, parecia que não ia acontecer, aconteceu, que a gente vira amigo de alguém sem conhecer ela presencialmente.
Uhum. Eu tenho um relato, por exemplo, relacionamento que inicia presencialmente, a maioria dos meus amigos de infância, cara. A gente, por força de trabalho, às vezes mudança e tal, a gente não tem o mesmo contato que a gente tinha de toda semana, de todo ou final de semana, mas sempre pelo WhatsApp, a gente sempre mantém contato, e tem gente que eu fico às vezes semana, meses, até anos sem ver, mas quando eu vejo parece que eu tava falando com ele ontem, entendeu? Eu tava aqui em casa ontem conversando.
Pois é. Bom, no meu caso, só vou dar uma pincelada, né, porque talvez vire uma pauta do Pau de Caverna no futuro, segundo o Fernando, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho um relacionamento à distância que começou presencialmente e tal. Só que por causa de fatores... Na verdade, por causa de fatores, não. Ela mora em Londrina, mora em Araucária, né? Pra quem não sabe, é 500 quilômetros de distância um lugar do outro.
Ah, dá pra ir a pé.
Oh, com certeza! O quê? Os caras do Iron Man não fazem isso?
Não é?
Pegar uma bike?
Não, mas... E como é que você mantém esse relacionamento à distância?
Então, quando dá pra um ir pra Curitiba, ou melhor, ir pra Araucária, né? A gente fala Curitiba porque, geralmente, quando a gente vai fazer... quem mora em Araucária vai fazer alguma coisa, vai pra Curitiba. Uhum. Mas quando ela vem pra Araucária, ou eu vou pra Londrina e tal, sempre que dá, a gente vai. Só que é via Telegram mesmo.
Uhum. E hoje em dia é até mais fácil, né, manter um relacionamento que antigamente, com escasso de ferramentas, principalmente de não estar conectado sempre, não é?
Pois é, fico imaginando, tipo, lá nos anos 90, 80, o povo conversando por telefonema.
Carta.
Sim.
É difícil, cara. Eu vou pincelar também rápido, porque é uma ferramenta de comunicação. Eu conheci a minha namorada, que a gente fez recentemente, já tá 11 meses juntos, pelo um aplicativo. A gente se conheceu pelo Tinder e começou virtualmente, e agora a gente praticamente já tá planejando casamento, já estamos noivos já, e foi ajudou bastante a mim essa ferramenta de relacionamento, cara.
Olha só, temos um case de sucesso do Tinder.
Foi brabo, cara. Depois, quando você puxa um tópico de confiança, de decepção, eu vou te contar uma história por alto que aconteceu do Tinder, que... Você sabe aquele programa da MTV chamado Catfish?
Sei.
Eu caí num negócio parecido com esse. Tu levanta pra mim quando chegar lá.
Beleza. Mas então, puxando pro próximo tópico aqui, que é a facilidade de comunicação, né? A gente já chegou a falar alguma coisa, mas o que, que a gente exatamente poderia destacar como facilidade?
Cara, principalmente o mundo está conectado agora, porque antes era caro pacote de internet via celular, não tinha esse negócio de Wi-Fi, banda larga. Então hoje, cara, tem muita ferramenta para você se comunicar e tem também os recursos, né? Tanto a internet quanto o pacote de dados, né?
Exatamente. Sem falar que, por exemplo, a gente não precisa falar com uma pessoa por vez, né? Daí surge a ideia dos famosos grupos de família e tudo mais.
Aham, aumenta a dinâmica, você seleciona a família, ou bota um grupo de amigos, entendeu? Pra poder fazer uma reunião, pra conversar, pra compartilhar memes, né? Que também é o principal. No grupo da família é compartilhar mensagem de bom dia e corrente.
Bom dia, oração, corrente. Agora, por exemplo, a gente tá numa época política, o grupo da família deve estar bombando.
Um lado contra o outro. Um espalhando fake news de lado, outro espalhando fake news do outro.
Meu Deus do céu, ainda bem que a minha família ainda não criou um grupo. Se criar, eu realmente torço para que esperem passar essa época de eleição.
Tem que esperar mesmo, porque tá bravo.
Beleza. E o que a gente poderia, então, julgar dentro dessa história de relacionamentos como dificuldade que foi criada por causa da...
Cara, dificuldade? Como assim? Que dificuldade?
Como eu posso dizer? Dificuldade eu acho que é uma palavra... Não é exatamente a palavra, mas talvez, tipo, que possa ter piorado nas relações com essas ferramentas.
Cara, eu nem não sei te falar o que pode ter piorado, cara. Porque a gente viveu a fase que não tinha esse negócio, mas principalmente você vê nas mídias sociais e essas coisas, cara, tu vê muita coisa assim que você não esperava da pessoa, assim, você vê um posicionamento ou uma coisa, ou aquelas pessoas que ficam... que são felizes demais na internet, ou pessoa que fica propagando ódio. Então esse é o lado ruim, que às vezes você vê um lado na pessoa que você não imaginava que ela tinha.
Por assim dizer, então tira a máscara da pessoa.
Pode ser. De repente porque você só convivia com ela no trabalho, ou você só convivia com ela no ambiente escolar, essas coisas, você não esperava às vezes um posicionamento, ou uma atitude, ou uma opinião, ou até mesmo, sei lá, às vezes cai mesmo a máscara da pessoa.
Entendi. Bom, dentro disso, então, eu já vou puxar aquele tópico que a gente tava falando, que é da confiança. Do quanto que você confia em alguém com base nas redes sociais.
Cara, é mais o pessoal que você tem afinidade, ou o pessoal que já conviveu com você e por diversos fatores espalharam. Mas a confiança, cara, ela vem muito também do falar com a pessoa, de ter contato. Não precisa ser contato físico, não. Mas você, entendeu, saber mais ou menos como que a pessoa é, se ela se dá bem com você. Ela vai gerando aos poucos a confiança, cara.
Dentro disso, será que dá pra gente confiar em alguém sem ver ela?
Cara, pode ser, eu acho que sim, cara. Eu sou meio puritano nessas coisas, mas eu acho que dá pra confiar na pessoa assim, sem ver. E você, o que você acha?
Eu vou dizer que sim, né? Com o tempo, claro, né? Tudo leva tempo. Pessoas que eu conheço pessoalmente já me decepcionei, já me surpreendi positivamente e tal. Acho que sim, talvez demore um pouquinho mais de tempo, né? Por ser virtual e tal, mas... Só acredito que sim.
Também acredito que dê pra confiar em pessoas, mesmo não tendo contato. Que às vezes... Só o jeito de você conversar com a pessoa, você já sabe, mais ou menos.
Bom, então, puxando já para um outro tópico, que a gente já meio que falou isso, o que, que é importante em relacionamentos?
Cara, eu acho mais a lealdade, afinidade. Não precisa, a pessoa não precisa combinar com você em tudo, mas a pessoa ter saber conversar, entender... O companheirismo, a lealdade é essencial, cara, pra uma amizade, pra qualquer tipo de relacionamento.
Seria, então, basicamente estar em sintonia.
É, Não precisa bater em... Porque, como a gente, você falou, a gente tá em período de eleição, não precisa, o cara não precisa ter a mesma opinião que você, mas se souber conversar, se tiver sintonia, entendeu? Dá para levar um relacionamento.
Sim, sim. Aproveitando, se você discutiu com alguém por causa de política, espera esse período eleitoral passar e vá conversar com a pessoa depois.
É, cara, não, do jeito que tá, cara, precisa de uns 5 carnavais e uns 4 churrascos pra unir todo mundo que se brigou por causa de política.
É, eu ainda prefiro acreditar que se a amizade vale a pena, uma boa churrascada com bebida à vontade já resolve o assunto.
Já, pô, com certeza, cara. Eu acho que a pessoa que briga ou discute ou perde amizade por causa de opinião política é porque essa pessoa não é sua amiga o suficiente, entendeu? Porque eu acho que é um assunto que não é pra render esse tipo de coisa de eu vou parar de falar com você porque você tem uma opinião diferente que a minha.
Pois é, infelizmente também as pessoas falam muita coisa com sangue quente.
Ah, com certeza, ainda mais do jeito que tá, o mundo polarizado do jeito que tá.
Nem se fale. Mas voltando ao tópico de relacionamentos, daí a gente entra justamente nessa aproximação por afinidade que você falou, do que seria exatamente essa afinidade.
É, cara, principalmente afinidade é ter... um ou mais coisas que você se identifica com a pessoa. Se ela gosta de um determinado assunto, de uma determinada banda, pode ser uma banda de rock ou um grupo de samba, qualquer coisa, mas comigo é rock. Entendeu? Se ela curte ver uma série, um anime, um desenho, um filme, ali já começa, você já pode começar a desenhar um relacionamento. De já ter uma afinidade, já você saber já mais ou menos o que a pessoa gosta, a pessoa tem o mesmo pensamento, né, dessas áreas com você e já consegue, entendeu, conversar legal.
Entendi. Bom, e agora partindo para outro tópico, o quão profundo a gente pode ser através do relacionamento virtual?
Como assim? Dá um exemplo.
Tipo, a gente consegue... conhecer a pessoa, chegar a um nível de profundidade na conversa que nem numa conversa real, ou real, eu digo, presencial.
Cara, acho que consegue, cara. Mas assim, nada supera o presencial. O presencial você tá vendo a pessoa, você vê a linguagem corporal da pessoa, você vê a entonação de voz da pessoa, então você sabe o que a pessoa tá falando, como a pessoa tá falando. Mas dá pra ter um aprofundamento do relacionamento virtual. Mas eu acho que demora mais do que pessoalmente, cara. Você ter a confiança, você se soltar mais com a pessoa, acho que demora mais que pessoalmente.
E dentro disso, o que a pessoa mostra nas redes sociais, geralmente?
Cara, é a felicidade exacerbada, né, cara? O pessoal sempre tá feliz, cara. Às vezes é uma futilidade também. O pessoal quer vender a imagem de que tá tudo bem com ela, de que ela... E às vezes não é isso, cara. Às vezes a pessoa tá no momento difícil ou não tá bem e mesmo assim ela quer mostrar pra todo mundo que ela tá feliz, né?
Pois é, e o que será que leva isso?
Não sei, eu também, eu sinceramente eu não sei o que leva a pessoa.
Eu conheço alguns casos das pessoas que são o oposto, né? Que até acaba viralizando sad memes, por assim dizer. Uhum. Que a pessoa que ela tenta... Parece que ela tenta mostrar sempre que tá triste, sabe?
Cara, eu acho que é a mesma coisa, é a atenção, a pessoa quando tá... Muito, quer mostrar que tá muito feliz, ela quer ser o centro das atenções, e a pessoa que quer mostrar que tá muito triste também. Eu acho que é isso, cara. Também posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. A pessoa quer mostrar, ela quer ser o centro da atenção, ela quer que vire a conversa, entendeu?
Entendi. Tudo por um like?
Tem muita geração, tudo por um like.
Bom, e com isso eu acho que a gente já pode fazer as considerações finais. O que a gente pode apanhar disso tudo que a gente conversou?
Pô, eu vou até falar antes das considerações finais o negócio que eu te falei do Tinder, que aconteceu comigo, cara.
Ah, sim, que a gente acabou, entendeu, falando na parte,
não,
da confiança,
e,
né?
E até entra nessa parada de confiança de superficialidade, entendeu? começou muito virtualmente, teve um match no Tinder, e a pessoa lá, tudo que eu falava que gostava, ela falava que tinha e que gostava também. Ela falava que tinha um apartamento, ela falava que tinha videogame, um PlayStation 4, que tinha carro zero, e ficava, tipo, ostentando essas coisas e tal, mandava foto. E uma vez ela foi até na loja onde eu trabalhava pra me ver. Ela foi lá, mas incrivelmente, nesse dia o carro dela tava enguiçado. E ela sempre falava que, não, eu vou te levar pra minha casa, que não sei o que, a gente vai jogar videogame. E depois da décima desculpa que ela inventou de não poder sair, eu peguei as fotos que ela tinha me mandado no WhatsApp e joguei no Google. Entendeu? É até um esquema do que o Catfish faz pra ver se a foto é duplicada da internet, sabe?
Sim.
Então, aí ela disse que tinha um salão de beleza, que tinha carro, que tinha tudo. Aí quando eu joguei essas fotos todas no Google, o salão de beleza que ela dizia que era dela era de outro estado, eu sou do Rio, o salão de beleza era de São Paulo.
Nossa.
O videogame era de um anúncio da OLX, daí do Paraná, as fotos do videogame. E o carro dela era de um blog sobre carro, que ela arrumou um blog, arrumou uma foto de um carro, escreveu o nome do carro e botou. E era tudo que ela tinha falado era mentira, cara. Eu fiquei até sem reação, eu fiquei rindo, porque eu achei engraçado o que a pessoa levou, até onde ela levou a mentira. Eu não sei por que motivo disso, entendeu? Mas eu acho até preocupante a pessoa fazer isso pra poder, entendeu? Entrar no pra conhecer alguém, eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso.
Caramba.
É?
Tá aí, a gente podia... aliás, eu acho que já tem o Catfish Brasil, mas tu quase que foi pra lá.
Quase, se fosse um pouquinho depois, que já isso tem uns 3, 4 anos, eu acho, mais ou menos. Quase que eu cairia no... Eu participaria do programa, quase.
Bom, e agora acho que podemos ir para as considerações finais. O que que a gente tira disso? Tipo, o que que a gente pode falar sobre as redes sociais, os relacionamentos e tal, desse apanhado todo?
Cara, eu acho que veio muito, muito a ajudar essas ferramentas de relacionamento, de comunicação, tanto as redes sociais, tanto o WhatsApp, Skype, Telegram, essas coisas, porque deu um leque pra gente entrar em contato com um parente que tá longe, com um amigo que não se vê há muito tempo, você vê. Eu acho que ajudou muito, 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 porque antigamente não tinha como isso, cara, era muito difícil você... No máximo, ter que arrumar um DDD caro pra caraca pra ligar pra pessoa se tá morando no outro estado.
Pois é, hoje em dia a gente nem precisa mais pagar uma ligação, a gente pode usar do WhatsApp.
Do WhatsApp, já liga até com áudio, com vídeo, né, pra você ver a pessoa. Entendeu? Agora qualquer celular tem uma câmera boa, antigamente também webcam pra você entrar no antigo MSN era dificuldade.
Pois é, eu lembro a dificuldade que foi pro WhatsApp implantar isso, porque as operadoras estavam dizendo que não, que vai dar prejuízo pra gente, que vocês vão falir e tal.
Ah, mas era só eles botarem um preço acessível pra todo mundo no pacote, que agora tá até barato, que eles estão botando. É só melhorar o serviço que não fale.
Pois é, o meu mesmo, o meu plano não é ligações ilimitadas agora.
Então, antigamente não tinha isso. Antigamente tu pagava R$1, R$2 por minuto de fala. R$1 por SMS. Como é que tu conseguiria entrar em contato?
Pois é.
Agora melhorou muito, cara. Questão de comunicação. O mundo tá online 24 horas por dia, bem dizer.
Quando a gente para pra pensar o tanto de coisa que a gente tem na mão e a gente não se dá conta, né? Porque a gente, quando era criança, já não tinha isso. E agora, quem tem a nossa idade, quando a gente não tinha isso, estão agora com o celular na mão, já estão fazendo chamada, estão fazendo coisa melhor que a gente até.
É, com certeza, já tem criança já que já sabe, já com um ano, já sabe mexer no celular, já sabe trocar o vídeo no YouTube. Já, o pessoal já nasce conectado, já. A gente ainda teve que se adaptar, saber como é que era, passar por todo o processo que foi.
É, acho que a nossa geração foi a última analógica digital, por assim dizer.
É, bem dizer. Eu tenho 30, vou fazer 31. Você tem quantos anos?
Eu tenho 25.
Então, acho que é sua. Então, tu deve ter pego o finalzinho da era analógica, já o comecinho da, né?
Sim. Daí uma geração abaixo é a geração. Eu tô na geração Y. Abaixo é a geração. Melhor, a gente tá na geração Y. Abaixo é a geração Z.
Sim, já tá conectada já.
Já tá conectada.
Já pega até a banda larga já. Ainda tem gente que ainda pegou a discada, que ainda tinha uma de certa dificuldade.
É. Agora eu fiquei matutando, deu todo um filme na cabeça de como que foi. A gente passou pelo. Eu, pelo menos, passei pelo Orkut, MSN, depois migrei pro Facebook, depois eu fiquei um tempão até ir pro celular.
Né? Antigamente tinha o bate-papo da UOL, que as pessoas entravam pra poder bater papo. Eu peguei a época do ICQ, do MSN, do Orkut.
Nossa.
Né? ICQ eu ainda usava muito pra ferramenta pra conhecer pessoa. Principalmente, conheci muita gente na época fora do estado, fora do ciclo, porque o ICQ tinha uma ferramenta que você podia escolher palavras-chave assim, no perfil da pessoa, o que ela gostava ou não. Então eu digitava uma banda de rock, um desenho, uma série, aí aparecia a lista de pessoas que também gostava desse negócio. Aí já começava o famoso Oi QTC que eu falei no começo, né? No resumo. E aí começava, opa, Oi QTC, não sei o quê. Aí começava assim, eu fiz algumas amizades na época. Poucas eu consegui levar, mas na época eu fiz muita amizade com gente de fora do país que tinha esse negócio de gostar da mesma banda de rock, gostar do mesmo desenho, essas coisas.
É, comigo foi algo parecido. Pelo Orkut também eu fiz algumas amizades, que umas eu levo até agora. Inclusive o monge do Monge Cash e o Taj Mahal dele, que o logo do Monge Cash é um monge de óculos escuro e um Taj Mahal atrás. Esse monge ele foi desenhado por um cara que eu conheci no Orkut.
Olha aí, tá vendo?
E a amizade se manteve.
Ah, muito bom, cara, muito bom. Ajudou muito as ferramentas, cara. Eu no Orkut tinha aquela comunidade, né? Que você já ia lá numa comunidade de uma cidade, às vezes, ou do time que você gosta, assim, e dali você já tinha os fóruns, já dali você já começava a bater papo, conhecer gente, né?
Sim, meu, quem não teve Orkut, perdeu a época do que era você jogar pelo Orkut. E mais do que isso, tinha um jogo que você tinha que conseguir contar até 4 no Orkut, porque você só conseguia mandar 3 mensagens e depois você tinha que esperar 1 minuto pra você conseguir mandar outra.
Uhum. E era o jogo, era pra contar até 4, porque movimentava tanto, né, o Orkut, era muito movimentado, de repente tinha comunidade com mais de milhões de pessoas, cara.
Sim, tem as famosas, né, o Odeio Acordar Cedo.
É. Acho que eu odeio acordar cedo, acho que foi a principal, cara. Acho que todo mundo que teve Orkut tava nessa comunidade.
Com certeza. Chegou a ser a maior por um tempo até ser ultrapassado pelo Eu Amo a Minha Mãe.
Ah, é.
Pra você ver que corrente de família já tinha desde aquela época.
Aham, uhum. Não, e que corrente. Pô, ali os principais boatos da internet foram divulgados lá.
Sim. Não sei se você se lembra, aquela a famosa, né, que ganhou atualizações até agora, né? Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, vocês ficariam enojados.
Caraca, tudo, agora tudo. É que você sabe o que aconteceu na Copa do Mundo até agora, Copa do Mundo nas Olimpíadas, aí fala até da eleição.
Não, o pior é que em 2014 o Levi Fidelix, ele caiu num desses.
Cara, esse é um... um dos pontos negativos, né, dessas ferramentas, cara. A desinformação que também propaga, né, cara?
Pois é, muita fake news. Eu que sou jornalista, eu sei, tipo, meu, tem umas 200 agências, 200 sites e tudo mais que estão focados só em falar de fake news. O G1 abriu, o G1/Globo, né? Uhum. Parceria. Abriu uma sessão no site durante as eleições que é só para investigar o que é fato, o que é fake, e tudo que os candidatos falam, tudo que sai, uhum, na internet.
E eu acho que não dá vazão, cara, porque é tanto que eles não conseguem apurar tudo que sai, cara. Esse é um dos pontos negativos dessas mídias sociais, esse negócio de comunicação, né?
Sim.
Entendeu? E tem gente que acredita muito nisso, cara.
Nossa.
Qualquer coisa que coloca, acredita.
É, foi aquilo, tem gente dizendo não, é comprovado que a eleição do Trump meio que foi ganha por causa das fake news.
É, mas tinha dos dois lados, né, cara?
Sim.
Pior que não tem ninguém tá ileso, ninguém tá santo, ninguém, né? Todo mundo tem uma parcelinha de culpa nessa...
Sim, e nessa história toda ganha quem consegue fazer as suas fake news ser mais efetivas.
É, quem consegue propagar melhor.
Recentemente tem uma que viralizou bastante, que foi a que o Pablo Vittar queria soltar o Lula da cadeia. Não sei se chegou até você.
Não, essa não chegou não.
Se eu não me engano foi dessa que surgiu a famosa frase, o Pablo Vittar foi longe demais.
Caraca. Não, porque pra mim falaram que ele e o João Willis iam percorrer o Brasil com uma cartilha pra ensinar as crianças a serem homossexuais. Aí apareceu, Pablo Vittar foi longe demais. Comigo aqui no Rio foi isso aí.
Não, o que eu vi desse longe demais foi que o Pablo Vittar queria soltar o Lula.
Entendeu? Aí era com o dinheiro da Lei Rouanet, que os dois iam percorrer o Brasil pra poder fazer show pra criança, negócio de homossexual, cara. Cara, é cada absurdo que a gente vê na internet. É isso que eu falei, que é de ver as pessoas que você assim conhece acreditando num negócio que você não acredita. Fala, como é que essa pessoa, entendeu? Pode acreditar em determinada coisa e compartilha e falar, abre os seus olhos, Brasil, e começa compartilhando um negócio desse. Aí a gente fica assim, pô, como é que isso acontece, cara?
Pois é, eu tive que explicar que o Marcelo Rezende não previu sobre a greve dos caminhoneiros. E a voz que fazia o Marcelo Rezende não parecia com ele.
Porra, parecia, era um cara que tava imitando a imitação do Carioca.
Sim.
Do Pânico, que não é mais do Pânico.
Eu acredito nisso.
É difícil, é isso que... Pô, como é que a pessoa acredita, compartilha, e aí outras pessoas dão like e falam, pô, e compartilha, e vira uma bola de neve, cara.
Pior que tem umas que a gente quase acredita.
Aham, tem umas que...
Tem umas que dá pra acreditar mesmo.
Tem umas que dá, mas daí tem que pesquisar, cara. O que fica nisso, cara, é que a pessoa tem que procurar, saber, entendeu? É que o problema é que a pessoa, ela, quando é principalmente na parte política, quando é o lado dela que tá sendo vítima, aí eles falam mal. Mas quando é o lado do outro que tá sendo vítima, aí eles compartilham, não, tá certo, olha só, que absurdo. Entendeu? O pessoal não tá sem senso crítico ultimamente.
Pois é. Bom, o papo tá bom e tal, mas acho que agora a gente tem que... fazer um apanhadão, voltando agora para as redes sociais, do que a gente pode tirar que ele nos facilitou?
Cara, facilitou as redes sociais a ter contato com pessoas que você não teria se você vivesse offline, que são parentes longe, às vezes você é uma pessoa que você conheceu jogando um videogame, entendeu? Eu tenho um amigo meu, um é de Londrina, o outro é do Rio Grande do Sul, a gente se conheceu jogando BF4 no Play 3, e um ano veio um aqui, um ficou na casa do meu primo, outro ficou na casa do meu irmão, e a gente se conheceu jogando videogame.
Oh, que da hora!
Entendeu? Aí a gente fez amizade, tem um grupo lá que a gente fez um esquadrão lá no Battlefield, e foi a gente jogando videogame que a gente conheceu, entendeu? Fez uma amizade.
Oh, perfeito. E agora o apanhadão da parte ruim, agora nas considerações finais.
Cara, foi o que a gente tava falando há pouco tempo atrás, né, cara? A parte ruim é você, às vezes você vê que uma pessoa que tá no teu convívio, às vezes pessoalmente, não é aquilo que ela aparenta ser, porque às vezes a máscara dela cai virtualmente, é uma posição que ela toma, uma atitude, um comentário às vezes que pode ser ofensivo, e às vezes tu olha a pessoa e tu não dá nada pra pessoa, entendeu? E principalmente a era do like que a gente falou, né? Tudo por um like.
Beleza. Bom, mas comparando o que é bom e o que é ruim, a gente pode dizer que as redes sociais estão sendo mais bem ou estão sendo mais malefícios pra gente?
Ah, cara, eu não sei você, mas pra mim acho que foi muito mais benefício do que malefício, cara.
Olha, eu vou dizer que sim também.
Certo, cara. Se não fosse as ferramentas sociais, eu não tinha conhecido a minha noiva.
É, e eu não teria começado com a minha namorada, que a gente foi no evento e conversou depois.
Então, aí já é uma coisa boa, entendeu? Eu tinha dificuldade de sair, eu cheguei uma época, eu não consegui sair de casa, com alguns problemas, tipo síndrome do pânico, e eu nunca fui de ir pra balada, essas coisas, entendeu? Então essa ferramenta me ajudou a conhecer gente, entendeu? E eu, graças a Deus, eu conheci a minha noiva lá, entendeu? Que eu não teria como conhecer ela se não fosse por ali.
Perfeito. Então, com isso, acho que nós podemos chegar ao final dessa parte. Então, agora eu acho que a gente pode ir para as dicas do Podcaverna. Então, bora?
Bora, bora. Vamos para as dicas.
Então, bora lá.
Dicas do Podcaverna.
E agora no finalzinho do episódio do Podcaverna, né? Sempre tem um quadro Dicas do Podcaverna. Que assim, eu e o Flávio, a gente escolheu duas dicas cada. O Fernando disse que poderia ser qualquer coisa: série, filme, podcast, música, enfim, o que a gente quisesse.
Uhum.
E então vamos começar com a primeira dica do Flávio, que é a série The Sinner.
É uma série americana, né? Ela tá com duas temporadas, a segunda temporada terminou agora, e cada temporada é um crime diferente, entendeu? Aí a primeira temporada conta a história de uma mulher que tava na praia com a sua família, e do nada ela pega e esfaqueia um cara no meio da praia. E aí desenrola toda essa trama do motivo, do porquê ela ter matado o cara e tal. É um drama, um suspense, assim. Cara, é uma série muito boa, cara. Ela tem 8 episódios, cada temporada tem 8 episódios.
Beleza. Agora vem a pergunta que muito provavelmente o povo deve estar fazendo em casa. Tem na Netflix?
A primeira temporada tem na Netflix. A segunda acabou lá nos Estados Unidos, deve demorar um pouquinho pra chegar na Netflix, mas a primeira tem.
Perfeito, então. Agora, indo para a próxima dica, que é a minha, eu vou indicar um podcast. Eu poderia indicar um dos dois grupos que eu frequento, mas ou eu entrevistei, ou eu vou entrevistar no Mojicast, primeiramente, né? E boa parte deles está aqui no Podosfera Unida, daí eu preferi indicar um podcast que eu conheci recentemente.
Uhum.
Então, indo agora ao dito cujo, eu escolhi o Clube da Música Autoral, que é um podcast que ele acabou a sua segunda temporada na semana passada, em relação ao que a gente tá no dia 8 de outubro gravando.
Ah, tá toda a gravação.
Então na nossa semana passada foi o último episódio da segunda temporada, que assim, eles pegam uma música que eles botam para carro-chefe do episódio, e através disso eles vão contando a história do cantor, da banda, enfim, eles vão contando a história até desembocar nessa música. Tipo, eles vão. Geralmente ele vai passando, né? E daí eles vão contando, né? Toda a história da banda e tal, 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 tal. E no que essa música se entrelaça com a história dele.
Interessante.
Sim, é bem legal. Se eu for recomendar para vocês começarem por um episódio, eu vou recomendar o primeiro episódio para quem estreou com esse episódio. Mandou muito bem para uma estreia de podcast, que é sobre a música Tears in Heaven, do Eric Clapton. Yeah. porque essa é uma música muito profunda, porque foi um momento muito profundo na vida do Eric Clapton. Pra quem quiser saber, recomendo esse episódio, né? Episódio 1 do Clube da Música Autoral. E, meu, fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que a letra da música falava disso.
Eu não vou dar spoiler, mas é bem, bem triste essa letra, toda a melodia dela, né, cara?
Sim.
Pô, interessante, cara, interessante. Vou dar uma olhada também.
Bom, agora a gente chega à segunda indicação tua, que é a série This Is Us, é isso?
Isso, This Is Us, acho que ela tá na terceira temporada, a série também americana, é um drama, conta, o primeiro assim, o episódio da Por Alto conta a história de um casal, entendeu, que tá pra ter filho, e também de três pessoas que nasceram no mesmo dia, entendeu? E é um drama que conta o relacionamento dessas pessoas, entendeu? É bem profundo, cara. Em relação de família, trabalho, essas coisas assim. Às vezes a pessoa tem alguns problemas. Uma tem problema com vício, outra tem problema com peso. E ver o desenrolar dessa trama é muito interessante, cara. Tá na terceira temporada. Começou a terceira temporada agora lá nos Estados Unidos. Não tem na Netflix, tem que procurar. Tem que cavar, mas acha.
Sim, dizem as línguas que um site chamado Bahia dos Piratas tem, mas...
O navio entrega direitinho, cara, é só pedir.
Exatamente. Bom, e agora a minha última indicação, que é um disco de uma banda relativamente nova. Aliás, relativamente não é nova, se eu não me engano tem uns 5 anos de idade mais ou menos, que é a Dona Cislene. Ela é lá de Brasília, da nova leva do rock de Brasília, e o nome do disco é Meninos e Leões, que se eu não me engano é o segundo disco deles, e eles já estão se destacando e tal, estão indo para um monte de lugar. Eles tocaram aqui em Curitiba 1 ou 2 meses atrás. Uhum. E se for recomendar uma música pro editor colocar, eu vou recomendar a música Cidade Planejada. Político que vai matar a fome que ele mesmo criou. O povo é a maioria. Não troco o meu voto por um saco de farinha. Mancharam a cidade planejada, onde a malandragem não dá trégua, usa terno e gravata. Da onde vai a grana, ninguém vê. O nariz de palhaço. Mancharam a cidade planejada, onde a malandragem não dá trégua, usa terno e gravata. Que ela foi feita em parceria com o vocalista do Nat Roots, que ele deu a missão, ó, eu tenho uma letra aqui, é um reggae, só que eu quero que vocês transformem num rock. E deu nisso que deu nessa música.
Não conheço, vou dar uma olhada também pra ouvir.
Pois é, eu recomendo, ficou bem bacana. Bom, vamos chegando ao fim, lembrando que essa parte do Dicas do Podcaverna vai virar um vídeo no canal deles no YouTube, que eles, eu achei até bem interessante essa proposta, dei uma olhada depois no canal, achei bem interessante, que eles pegam a dica de cada episódio e eles transformam num vídeo para comentar essas dicas pro YouTube, né, num formato de YouTube.
Uhum.
Então, para quem quiser, é youtube.com/podcaverna, que é o canal deles. E quem quiser seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook é @podcaverna. E tem um site que é www.podcaverna.com.br. Feito isso, então, Flávio, você quer deixar as redes sociais do MachineCast?
Vou deixar. Primeiro falar que foi uma honra gravar com você e estar aqui no Podcaverna e participar da Podosfera Unida. É a primeira vez que eu participo, porque eu comecei a gravar podcast, acho que foi, se eu não me engano, em fevereiro ou março desse ano, que eu entrei pro MachineCast, ainda tô lá como estagiário. E, entendeu? Então foi uma honra e eu vou deixar www.machinecast.com.br. Procure MachineCast nos agregadores de podcast. A gente fala sobre nostalgia, coisas dos anos 80, 90, entendeu? Joguinhos, séries, filmes. E Facebook é Eu tenho o grupo lá, facebook.com/groups/machinecast, o Twitter também é @machinecast, tudo junto. E temos o grupo no Telegram também, se o pessoal quiser entrar lá, a gente sempre troca uma ideia, a gente sempre conversa, só procurar lá no Telegram o grupo do Machinecast.
Beleza, então. Pô, eu devo dizer também que foi um prazerzaço, adorei a conversa, foi bem da hora, e você tá, o Machinecast tá super convidado para ir pro MongeCast, gravar um episódio para falar sobre o Machinecast e tudo mais. A porta sempre é aberta para vocês.
Pode deixar, e também a porta sempre tá aberta, cara.
Beleza, valeu. Também deixar a porta aberta, claro, pro Fernando Ramos. Quando ele e o sobrinho dele quiserem aparecer lá no MongeCast, também estão super convidados.
É, tá, isso aí. A recíproca também é aqui. Sempre convidado o Fernando, o sobrinho dele. É muito bom, cara, esse movimento da podosfera de se reunir, né? De unir, né?
Pô, com certeza, ainda mais no projeto que nem o Podosfera Unida, que eu, no ano passado, eu não participei porque o meu podcast, ele tinha um episódio, ele foi lançado no dia 3 de outubro de 2018.
Caramba.
Pois é, eu não sabia, né, foi fechado antes, até mesmo da criação do episódio. Ele surgiu por causa do Ouvindo Capivadas, que foi um encontro de podcasters aqui em Curitiba.
Uhum.
Então eu devo dizer que tá sendo o máximo participar do Podosfera Unida esse ano.
É, muito bom, cara. Não, baita projeto a Podosfera Unida. E espero participar de outras. De 2019, 2020, sempre que tiver.
Sim. Ah, uma coisa que agora que a gente tá no final do episódio, que eu vou lembrar. Mas o Podosfera Unida, ele tá aqui porque nesse dia exatamente, dia 21 de outubro, porque dia 21 de outubro é o dia do podcast, data que faz referência ao dia 21 de outubro de 2004, o dia que foi criado o primeiro episódio de um podcast no Brasil. Perfeito, então deixa eu deixar as redes sociais do MongeCast. O site, para quem quiser, é mongecast.com.br. Nós temos o nosso Facebook, Twitter, Instagram, tudo @MongeCast. O grupo no Telegram também, quem quiser conversar com a gente lá, é t.me/MongeCast. Ou, se você estiver direto no aplicativo, joga @MongeCast lá que você acha. Estamos nos agregadores e tudo mais. Recentemente entramos no Spotify, estamos chiques.
Vai lá que também o Machinecast também tá no Spotify, ó.
É, só podcast fera que tá lá.
Isso aí, é isso aí.
E com isso acho que podemos encerrar por aqui.
Porque eu reiterar o que eu falei ainda agora, antes de falar as redes sociais, cara, foi um prazer enorme, entendeu? Participar do podcast, de estar aqui, de ter conhecido você, ter partido esse papo legal, e espero estar em outras edições do Podosfera Unido.
Pois é, também foi um prazer conversar contigo. Foi um prazer, adorei também o formato do Podcaverna. É um podcast que eu já tô colocando no meu agregador para assinar. É isso, agradecer a quem idealizou o projeto, agradecer ao Flávio, agradecer ao Fernando, agradecer a todo mundo que abriu as portas pro Podcaverna e pro Podosfera Unida pra gente. E nos vemos por aí, não exatamente aqui no Podcaverna, mas no MongeCast, no MachineCast, e em outras Podosferas Unidas. Então, um abraço do Monge.
Abraço, falou!
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Podcaverna. 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 Podcaverna.